essa é a nossa terceira aula da quarta matéria, né, no nosso curso Maturidade do Espírito, que se chama Operações do Espírito. E nessa terceira aula nós queremos investir um pouco mais de tempo na oração em línguas. Então nós compartilhamos com os irmãos que há uma diferença entre a oração em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo e a oração em línguas como dom. A oração em línguas como um dom para a edificação da igreja exige interpretação. Mas a oração em línguas como a evidência, como aquele dom inicial que você recebeu, a Bíblia fala que ele é para a sua edificação pessoal. Todos os dons são para a edificação da igreja. Esse dom é para edificação pessoal. Paulo diz isso, 1 Coríntios 14, 14. Então, a palavra edificar ali é oikodomeu, que significa construir, significa restaurar, reparar. Não é? Paulo diz, 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E no verso 4, 1 Coríntios 14, 4, ele diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ok? Então, daí você vê claramente a diferença das suas coisas. Então, eu gostaria de compartilhar com você agora sobre a importância de você, depois de batizado no Espírito Santo, continuar orando em línguas. Não parar. Fazer disso uma disciplina espiritual. Algo que você faz deliberadamente. Paulo diz, porque se eu orar, então se é eu orar aqui, é você que decide orar. Amém? Mas quando você ora em línguas, a sua mente não está envolvida, porque sua mente fica infrutífera. Então você próprio não vai saber sobre o que você está orando, a menos que Deus fale para você. Você percebe como isso aqui é importante? Lembra quando nós começamos a primeira matéria, né? Corpo, alma e espírito. Então, qual que é a parte do nosso ser que tem a função da mente? Qual é? A alma. Ok? A alma. Mas Paulo disse que quando ele ora em línguas, quem é que está orando? É a alma. Quem está orando? Espírito. Então, aquele irmão que tem dificuldade de entender a diferença na prática do que procede da alma, do que procede do espírito, aqui você tem a maneira mais prática dele aprender. Porque Paulo disse que quando ele ora em línguas, a alma dele não está sendo usada. Ele não sabe o que ele está orando. A mente dele não está participando. Então, ele está orando exclusivamente com o Espírito. E aí, quando você percebe como é que o Espírito move no seu próprio Espírito, isso leva você a crescer nas coisas espirituais. E deixa você menos focado na mente, na alma. Eu sei que, para algumas pessoas muito racionais, isso pode ser um perturbador até falar desse assunto. No entanto, essa é a maneira de Deus nos levar a avançar, nos levar a crescer. Você sabe, a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Orar em todo o tempo. Mas como é que você realmente consegue orar sem cessar com a sua mente? É muito difícil. Né? Nós não conseguimos ser multitarefa. Nós conseguimos fazer uma tarefa de cada vez. A sua mente tem que se concentrar em uma coisa de cada vez. Como você pode se concentrar em orar e, ao mesmo tempo, trabalhar no serviço que você tem que fazer? Então, isso, de fato, é uma impossibilidade. Você não consegue. Então, na minha opinião, só há duas possibilidades para você fazer isso. A primeira é no louvor. Você consegue fazer muita coisa cantando. Você consegue. Você está cantando e está trabalhando, está fazendo coisas. Mas tem coisas que não dá nem cantando. Mas a maior parte dá. E orando em línguas é a segunda maneira, porque sua mente não é usada. Você não precisa se preocupar em pensar nada, apenas em liberar o som e exercitar o coração. Ok? Então, essa é uma maneira de nós cumprirmos a direção de Deus, de orarmos sem cessar. Precisamos orar todo o tempo, conectar-nos com o Espírito Santo, o nosso Espírito, a todo instante. Eu queria te falar sete pontos fundamentais a respeito dessa questão de orar em línguas. Primeiro, orar em línguas nos coloca em sintonia com o Espírito. Quando você ora em línguas, você se torna mais sensível às direções do Espírito Santo. E se tem algo que é fundamental para nós, é estar em sintonia com o Espírito Santo. Ok? Você vai passar por dificuldades. Há momentos em que, repentinamente, você fica sabendo de um problema ou de uma necessidade. Você, às vezes, se vê tomado ali de uma ansiedade repentina, de uma preocupação. O que a Bíblia fala sobre isso? Transforme aquele problema em oração. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, quando você tem uma preocupação, transforma isso em oração. Mas e quando você não souber como orar pelo problema? Você não sabe nem como orar. Você não sabe nem em que direção orar. Então, nessa hora, o Senhor te deu uma ferramenta. Ore em línguas. Você não entende, mas o Espírito Santo está orando através de você. Ok? Não se preocupe. Alguém fala: pastor, mas eu não preciso entender o que eu estou orando. Sabe, eu creio que às vezes é até melhor você nem saber todas as implicações envolvidas naquele problema. Deus também quer te poupar disso. Deixe que o Espírito Santo tome conta de toda aquela situação. A você apenas cabe orar em línguas. Não se preocupe muito com o que acontece com você enquanto você está orando em línguas. Porque o Espírito é uma coisa dinâmica, uma coisa poderosa. Às vezes você está orando em línguas e você se torna tão intenso, e você se torna, às vezes, até agressivo na oração, e você fica pensando: o que será que eu estou orando? Não se preocupe com isso. Deixe o Espírito orar através de você. Outra vez, você está orando em línguas e você sabe que você está intercedendo, porque você ora como quem clama, como quem de fato chora, geme diante de Deus. Mas você não sabe por quem você está orando. Mas também não precisa saber. Porque o que você está fazendo ali é uma oração perfeita diante de Deus. Porque é o Espírito Santo orando através de você. Segundo, a Bíblia fala que orar em línguas produz descanso. Isso é uma coisa poderosa. Se tem algo que nós precisamos constantemente, é de sentir descanso. Eu expliquei para você em uma das nossas aulas anteriores que a Canaã do Novo Testamento é o descanso. Paulo, o autor de Hebreus, diz lá em Hebreus 4: esforçai-vos para entrar no descanso. Você só consegue realmente fluir nas coisas do Espírito, perceber as direções do Espírito, se as águas do seu coração estiverem serenas, calmas, em descanso. Se as águas estão tumultuadas dentro de você, você não consegue perceber com clareza para que direção o Espírito está te levando. Mas aí você fala: pastor, mas eu estou me esforçando para descansar, mas eu não consigo descansar. Eu creio que o Senhor também nos dá aqui um livramento. Comece a orar em línguas. Quando você ora em línguas, a sua mente se aquieta, sua mente para. E o Espírito, então, as águas se tornam calmas para você ouvir de Deus. Está lá em Isaías 28, verso 11, diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, é a profecia lá do Velho Testamento, língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: esse é o descanso. O que é o descanso? O falar em línguas estranhas. E dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, veja, não é que você é obrigado a orar em línguas, não existe um mandamento que você tenha de orar em línguas, mas é uma ferramenta à sua disposição. Existe a ordem para se encher do Espírito, não tem a ordem para orar em línguas. Apesar que existe a ordem de você se encher do Espírito falando com cânticos espirituais. Eu, pessoalmente, creio, não sou só eu que creio, muitos homens de Deus creem que os cânticos espirituais é quando você canta em línguas. Muito comum nas igrejas pentecostais, né? Muito comum, às vezes, nas nossas igrejas que ainda tem essa prática do cântico espiritual durante o louvor, mas em muitos lugares não tem conhecimento nem a prática disso, e ou se tinha, às vezes, muitos têm perdido. É hora de retomarmos isso em nome de Jesus, porque é uma maneira de sermos cheios do Espírito. Mas a Bíblia fala, Paulo faz uma referência a esse texto lá em 1 Coríntios 14:21. Que alguém pode falar: pastor, como é que você sabe que essas línguas estranhas aqui é as línguas aqui do Novo Testamento? Porque quem fala isso é o apóstolo Paulo, não sou eu. Vocês poderiam ignorar, mas é ele quem diz lá em 1 Coríntios 14:21 que essas línguas aqui, essas línguas estranhas, elas são o descanso. Amém? Terceiro, orar em línguas é orar em linha com a vontade de Deus. Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja, quando o Espírito Santo vem orar através de você, porque quando você ora em línguas, é o Espírito Santo orando através de você. Ok? Veja, você não perde o controle, você continua, você pode parar a hora que você quiser. Mas você dá liberdade ao Espírito, ele vai orar através de você. Paulo disse que ele vai orar segundo a vontade de Deus. Então ele vai orar uma oração perfeita. Porque ele vai envolver exatamente a vontade perfeita de Deus, que Paulo diz. O Espírito sonda as profundezas de Deus. Ele conhece a mente de Deus. E é segundo essa vontade que ele está orando através de você. Então é uma oração que você não vai ter erro. Né? 1 João 5,14, Jesus diz, né? João diz, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se você orar em linha com a vontade de Deus, Deus ouve você. Se porventura você orou e não percebeu resposta, você precisa perguntar para o Espírito Santo se aquilo está em linha com a vontade de Deus. Há certas coisas que estão explicitamente em linha com a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar. Você não tem que perguntar se ele quer ou não salvar. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Por exemplo, a vontade de Deus é desfazer as obras do diabo. Você não tem que perguntar. Deus quer fazer. Ok? Mas, às vezes, você vai fazer uma oração que você não sabe a vontade de Deus. Então, vou te dar um exemplo. Você não sabe... Você é um obreiro, você não sabe se deve mudar de cidade para ir trabalhar no ministério em outra cidade. Então, é a vontade de Deus que você trabalhe no ministério? Sim. Mas é aqui ou na outra cidade? Você não sabe. Então, é preciso orar em linha com a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é a coisa mais importante. Mas você tem aqui também mais uma ferramenta, um suprimento na graça de Deus. Quando você não souber qual é a direção explícita do Espírito a respeito de algo, ore em línguas. Ore em línguas. Sabe uma coisa que eu já pesquisei? Todos os grandes homens de Deus que eu conheci até hoje, que eu tive o privilégio de conhecer, que, obviamente, né, creem no batismo do Espírito Santo, todos eles oram em línguas antes de pregar. Todos eles, quando chegam no culto, eles ou ficam numa sala, ou ficam ali na frente do púlpito, eles ficam orando em línguas. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles não sabem qual a necessidade do povo. Eles não sabem qual direção ministrar, porque ninguém sabe, só o Espírito sabe. Você está numa reunião como essa, tem necessidades múltiplas aqui. Tem um irmão que está desempregado, sem emprego, está doente, está de cura, outro problema no casamento, está de restauração, outro conflito de fiado, está de consolação, o outro perdeu um ente querido, o outro está aqui na frente sentindo deprimido, sabe a razão, o outro está lutando com o pecado, nesse cai levando. Então você tem irmãos com múltiplas necessidades no meio da reunião. Como é que você pode ministrar e de maneira a abençoar todos eles? Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Então, quando você não sabe exatamente como orar, você deixa que o Espírito Santo ore através de você. Recomendo que você faça o teste. Eu sempre brinco essa coisa de teste. Não é que eu duvido, não. É o contrário. É para que você tenha segurança também na prática. Ok? Eu fiz esse teste. Quando eu me converti, eu me converti na igreja tradicional. E eu fiquei nessa igreja tradicional. Como igreja tradicional durante vários anos. O tradicional, bem comido, aquela coisa, coral, aquela coisa toda. Depois de uns 8 anos de convertido, a igreja se renovou. E é batismo Espírito Santo, e é muita profecia, e aquela coisa toda. Mas, apesar de termos experimentado o batismo com o Espírito Santo, nós não sabíamos nada a respeito de orar em línguas. Ninguém nunca nos tinha falado nada sobre isso. Quando foi? Em 89, eu fui ordenado em 88, pastor. Em 89, teve um irmão pregando aqui em Goiânia, e ele veio falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido isso. E já era pastor. Eu ouvi, e eu tive uma atitude que eu sempre recomendo as pessoas terem. Está na palavra de Deus, está escrito, talvez não pareça tão claro assim, mas ele está falando tantos benefícios. Eu vou fazer um teste, vou fazer experiência. Porque eu já orava em línguas. Ele falou, então você pode continuar orando em línguas. Mas eu pensava, como é que eu vou orar em línguas? Isso é coisa da minha cabeça. como é que é esse negócio? Eu vou começar aqui a orar em línguas, assim, por minha conta? Ele dizia exatamente isso. Eu falava, mas não faz sentido para mim. Ele falou, faz o teste. Eu gostei de falar isso. Eu falei, que eu fiz. Porque muitos de nós sofremos com essa questão da mente. Eu coloco no meio porque tem também esse negócio. Eu sou muito, muito nessa coisa de entender logicamente, de entender a coisa, um ponto atrás do outro. Se a coisa não fizer sentido, eu fico assustado. Mas os irmãos que fluem no Espírito, eles são poucos que entendem esse negócio de fazer sentido. Porque eles querem o Espírito, né? E, então, amém. Eu também quero, mas só que eu fico na luta. Alguém me perguntou aqui agora mesmo, né, pastor? Você frisou tanto nas aulas anteriores que quem é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. E ele estava me dizendo: eu creio que eu recebi o Espírito Santo, mas eu não falei em línguas. E eu disse para ele: a mesma coisa que eu digo para muitos irmãos, normalmente homens, normalmente. Tem mulher também, mas é menos. O mais comum é com homens. O Espírito Santo vem sobre eles, mas a mente deles não sai do comum. E aí. Vem um impulso, aparece até na mente dele uma palavra, mas o que, que ele fala? Isso é coisa da minha cabeça. Isso é porque eu ouvi o pastor orando e imitando ele. Ele começa a fazer análise, entendeu? Isso aí não é o Espírito, sou eu que estou fazendo. E aí o que, que ele faz? Ele reprime, ele segura. Eu pergunto a você, o Espírito vem sobre ele, sim ou não? Qual foi o problema? É que ele segurou. É que você pensa que as coisas do Espírito não podem ser seguradas. Não, ninguém. Se o Espírito mover, não tem ninguém que segura. Veja, o Espírito Santo é totalmente diferente do diabo. O diabo, ele é ladrão e salteador. Quando ele chega, ele arrebenta a porta. O Espírito Santo é manso e gentil. Gentleman. Ele chega e bate na porta. Se você não abrir, ele não vai entrar. Mas ele jamais vai dar um pontapé na porta. Jamais. Forçar você a coisa alguma. Então o Espírito jamais te força a ser abençoado, jamais força você a aprender alguma coisa. Ele não vai te contar o que você não quer aprender, ele não vai responder a pergunta que você não fez. Ele é simplesmente a educação celestial, entende? Então se você, ele vem sobre você, ele está movendo em você, aí você fala: não, isso é coisa da minha cabeça, meu pastor me ensinou, vou ter muito cuidado com esse pentecostal, porque pode ser que eu estou pedindo o Espírito Santo e vai vir outra coisa. Isso é ensinado. É quando você aprendeu uma doutrina torta, lembra que eu ensinei ontem? A crença produz o quê? Comportamento equivalente. Se tem uma crença torta, você produziu um comportamento de incredulidade. O Espírito veio, você apenas segurou. Pastor, mas então eu não recebi? Recebeu. Da próxima vez que você for orar, deixe o Espírito mover e abre a boca. Só isso. Quem fala em línguas é você, não é o Espírito. O Espírito consegue que você fale. É uma coisa que envolve os dois. O Espírito move, mas é você que fala. Se você não falar, nada vai acontecer. Se alguém falar, é você que fala. Mas é claro que foi eu que falei, já foi que é um anjo. Entendeu? É óbvio que você vai falar. Ok? Mas é movido pelo Espírito. Como entende o que eu estou dizendo? Isso é uma coisa interessante. Então, voltando na minha história. Aí o irmão falou para mim, você pode falar em línguas. Você ainda não fala em línguas? Eu falei, já falei. Você vai utilizar o Espírito Santo, falei em línguas. Mas eu não pensava que eu podia falar em línguas. De alguma maneira, eu comecei a fazer. E aí, nós fazíamos reuniões de líderes todos os dias, 6 horas da manhã, e eu comecei a fazer um teste. Todo dia cedo, eu orava meia hora em línguas. Todo dia, eu orava meia hora em línguas. No começo, me parecia uma coisa sem sentido. No começo, eu me senti estranho. Falei, estou fazendo uma coisa totalmente estranha. Será que está acontecendo alguma coisa? Depois fui percebendo que tudo aquilo era voz e demônios na minha mente. Era o diabo dizendo, para de orar, não está adiantando, não funciona, isso é bobagem, isso é misticismo, isso não tem valor nenhum, nada vai acontecer. Mas sabe o que aconteceu depois disso? Houve uma explosão no meu ministério. Uma explosão, simplesmente uma explosão. O Senhor começou a me usar de uma maneira como não usava antes. E é interessante porque eu era o menor dos pastores, e de repente Deus colocou quase toda a igreja na minha mão. Quase tudo passava por mim. E eu não entendi por quê. E um dia eu fui orar, o Senhor falou comigo, você orou, o Espírito orou através de você. Era a minha vontade e eu ouvi. Era a vontade de Deus fazer. Mas você acha que eu iria orar no meu entendimento próprio para assumir alguma coisa daquelas? Não ia. Eu nem orava, eu quero assumir ali a revista, eu quero assumir o seminário, eu quero assumir as células, eu não jamais oraria assim. Por quê? Porque a gente tem, como diz o outro, aquela falsa humildade também, você tem medo e tem orgulho, então você desista de certos pedidos. Mas o Espírito Santo conhece a mente de Deus, ele sabe o que Deus quer fazer, e o Espírito Santo orou de acordo com a vontade. Então foi de Deus, irmão, me levar a fazer o teste. Eu quero fazer você fazer o mesmo. Faça o teste. Nesse fim, se você está aqui, se você nunca orou em línguas assim, nunca orou deliberadamente, nunca orou por iniciativa sua, faça o teste todos os dias, de manhã, quando você acordar, você fala 15 minutos, não mais do que isso, 15 minutos orando em línguas. E depois você vai ver o que vai acontecer com você. Faça só o teste. Uma vez que você faz o teste, você vai ganhar fé para continuar orando depois. Amém, irmãos? Então, vamos avançar. 4. Orar em línguas, obviamente, é um tipo de intercessão também. Então, você não ora só por si mesmo. Você não edifica apenas a si mesmo, como Paulo disse. Orar em línguas também envolve intercessão. Por quê? Porque Paulo também diz isso lá em Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? Nós não sabemos orar como convém. Porque nós não sabemos o que está acontecendo entre os céus e a terra. Nós não sabemos os demônios que estão envolvidos na batalha espiritual. Nós não sabemos as implicações da resposta dessa oração. Entende o que eu estou dizendo? Você não sabe o que está acontecendo, simplesmente. Às vezes você está orando por alguém, entende, que está grávida de um bebê, e ela está para perder o bebê. Mas você não sabe o projeto de ter bebê. Você não sabe o que aquele menino vai ser usado por Deus depois. Você não sabe o que Deus quer fazer. Você não sabe que o diabo já percebeu que é um menino escolhido e que o diabo já está atacando. Você não sabe de nada. Você só sabe de um irmão que chegou pedindo oração e você nem sabe como orar. Então, a nossa oração é limitada, porque nós não sabemos as coisas. Mas o Espírito Santo sabe a respeito de tudo. E, às vezes, ele vai usar você para interceder. Então, eu tenho feito isso. Muito frequentemente, eu tenho orado. E dito assim, eu sou deliberadamente hoje, eu quero interceder pelas nossas igrejas. Agora, nós temos muitas igrejas, mais de 800 igrejas, só da Videira. 1.300, incluindo minha vida. Eu não sei os problemas todos, eu não sei as histórias todas, eu não sei todas as dificuldades, desafios que os pastores estão enfrentando em tantos lugares. Mas o Espírito Santo sabe. Mas eu me coloco como instrumento para interceder. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E como é que ele intercede? Porque o Espírito intercede por nós. Esse por nós aqui não significa em nosso lugar. Ok? Esse por nós aqui significa que ele pega o peso junto com a gente. Ele vai ser o nosso ajudador. Tem um peso aqui, ele fala, pega daí que eu pego daqui, vamos embora. Entendeu? É isso que significa. Então não é que ele ora no nosso lugar. Ok? Ele ora junto conosco. Ele flui junto conosco. E como é que ele faz isso? Sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, os mestres da palavra, todos eles são unânimes em dizer que esses gemidos inexprimíveis, no grego bíblico, significa ou significava naquele idioma aquelas sensações, percepções que você não conseguia traduzir em palavras. Normalmente, os poetas gregos dessa época usavam essa expressão para se referir àquele suspiro, né, que aquele homem apaixonado dava em relação à sua amada. Ele não sabia como expressar a ela todo o seu amor, ele emitia um suspiro. Então, essa é a palavra no grego. Aquilo que não pode ser expresso com palavras humanas. É um sentimento muito profundo. É isso que é esse gemido inexprimível. Então, Paulo, na verdade, está falando de quê? Línguas. Por que nós oramos em línguas? Porque são coisas que não podem ser expressas na nossa própria língua. Então, todos os mestres concordam. Paulo está falando aqui que o Espírito Santo ora através de nós, quando nós oramos em línguas. Ok? E chega diante de Deus como esses gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossa fraqueza, ele nos ajuda, mas não faz no nosso lugar. Porque nós ainda continuamos orando. Nós ainda continuamos pegando firme com ele na oração. Mas ele nos assiste. Lá em Marcos 16:17, Jesus disse, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Perdão, aqueles que creem, dois pontos. Em meu nome expelirão demônios, e o que mais, meus irmãos? Falarão novas. A palavra nova aqui no grego é kainos, que significa novo de um tipo sem precedentes. Não tem nada parecido. Então, quando Jesus disse que nós falaríamos em novas línguas, está dizendo que falaríamos algo completamente novo, desconhecido, inédito. Ok? E é isso, de fato, que acontece. Quando você fala em línguas, é algo diferente do Espírito. E é até interessante, irmãos. Deus tem me dado a graça, às vezes, de ir em outros países, de ver irmãos que falam outras línguas, né? Orando em línguas. Mas é impressionante. Quando eles começam a orar em línguas, parece uma fome em casa. Parece um irmão que estava orando aqui na reunião. Você vai conversar com ele, ele não fala português, ele não fala a língua dele. Mas quando começa a orar em línguas, você ouve e você fala familiarizado. É incrível. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Esse é um privilégio de quem viaja poder testificar o que eu estou te dizendo. Eu estive na África, numa reunião, lá em Lagos, na Nigéria, uma reunião enorme, mais de 500 mil pessoas. E era uma vigília, então, muito tempo eles investiam na oração. Quando eles começavam a orar em línguas, parecia que eu estava numa vigília aqui em Goiânia. Mas lá eles falam muitos idiomas e falam inglês também. Mas quando oram em línguas, é a mesma igreja. É uma coisa impressionante. Eu estava no Zâmbia, nós temos igreja no Zâmbia, e os irmãos foram orar em línguas, mesma coisa. Cheguei em Tanzânia, fui convidado a pregar numa reunião de uma igreja que havia se renovado recentemente, uma igreja luterana. E eles falam lá uma outra língua ainda, diferente lá em Tanzânia. Swahili. E quando eles começaram a orar, eu falei, isso aí eu conheço. Não é que eu entendo. Mas o Espírito, na hora, testifica. É a mesma coisa. Eu tenho visto isso em toda banda que a gente vai, porque é o mesmo Espírito. Então, preste atenção. O diabo vai tentar colocar na sua mente pensamento de dúvida, do tipo, isso é coisa de sua cabeça, isso não está funcionando. Agora, se não está funcionando, por que está tão incomodado, não é verdade? Claro que algo está acontecendo. As coisas de Deus todas envolvem fé. Então, quando você ora em línguas, também você ora em fé. E Deus vai honrar a sua fé. Pode dizer amém. 5. Orar em línguas libera poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Presta atenção. O poder já está operando em nós? Sim ou não? Sim, está escrito aqui. Paulo disse que o poder já está operando em você. Então, o poder de Deus já está em você? Sim ou não? Porque o poder é uma pessoa, é um Espírito. Uma vez que o Espírito está em você, o poder já está operando em nós. O problema é, por que não vemos esse poder agindo? Por que não há mais poder se manifestando? Essa questão, o poder já está aí. Você nem tem que pedir o poder. Você precisa de orar e falar, Senhor, libera o poder que está aqui. Ensina-me como liberar esse poder. Entende? Porque é o mesmo Espírito que estava em Pedro, cuja sombra curava, está em nós. Então, nós podemos ansiar em ser usados por Deus como Ele foi. Entende? Agora, há algo que talvez nos falta aprender. E o Espírito está nos instruindo nesses dias, não tenho dúvida disso. Então, como que esse Espírito de poder pode ser liberado? Aí, lá em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo. O que é que ele diz? Por essa razão, pois, te admoesto. Que reavives o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus que há em ti, Timóteo. Esse dom tem que ser reavivado. Está amortecido. Não sei como é que era o jeitão, o comportamento de Timóteo, mas pela descrição bíblica, ele parecia ser uma pessoa mais acanhada, mais tímida, não é? Jovem, cuidando de uma igreja grande, uma mega cidade da época, a cidade de Éfeso. E fazia muita academia. Alguém fala, mas você sabe disso? Sim, está escrito. Paulo fala para ele que o exercício físico tem pouco proveito. Por que Paulo fala isso para ele? Porque estava gastando muito tempo malhando na academia. É que você acha que a academia é coisa moderna. Não é, foram inventados pelos gregos e pelos romanos. E nos dias de Paulo era muito comum. Então, Timóteo estava muito preocupado, talvez, com a sua estética, porque é jovem assim mesmo, preocupado muito com a sua aparência. E Paulo fala para ele, filho, eu te admoesto, reavive o dom de Deus que está em você, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Reaviva o dom, reaviva, porque está apagado. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Muito bem, eu vou sugerir uma tradução melhor para esse versículo. A palavra aqui no original, claro, pode ser também traduzida como covardia, mas a palavra que melhor traduz, na minha opinião, a intenção de Paulo aqui é espírito de medo. A ideia aqui não é necessariamente ser covarde só, mas ser medroso. Entendeu? É claro que todo covarde é medroso. Entendeu? É evidente. Mas quando você fala medroso, tem um sentido. O covarde já tem um caráter decaído. Você já despreza a covardia. Mas o medroso se compadece. Entende o que eu estou dizendo? A ideia aqui no original é mais de ser medroso. Ok? Aí Paulo diz a Timóteo, olha, Deus não nos deu, não deu a você espírito de medo. Se você está sentindo medo, não procede o espírito de Deus. Isso significa que talvez Timóteo tenha um pouco de insegurança. Né? Um pouco de receio de como fazer, de como agir, da direção que tomar, da iniciativa. Então, se você também às vezes tem isso, saiba que Timóteo, homem de Deus, também passou por isso. Mas olha o remédio de Paulo para ele. Paulo está dizendo, Deus não te tem dado espírito de medo. Mas ele deu espírito de poder. Então, ele já tinha dito, nós vemos no verso anterior, do poder que opera em nós. Agora ele diz, você recebeu, Timóteo, o espírito de poder. Receita esse espírito de medo. Medo não procede. Lá em Romanos 8, verso 16, 17, naquela região ali da Bíblia, eu acho precioso isso, porque lá diz que o Espírito de Deus nos foi dado para testificar que somos filhos, para não termos que viver de novo amedrontados, temerosos, inseguros, porque não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de filho. E esse espírito clama dentro de nós. Então é muito importante você entender que a obra está feita dentro de você. Qual que é a sua parte da história? Você tem que reavivar o dom. Tem que reavivar o dom. Em alguns está amortecido. Por que está amortecido ali? Falta de uso. Falta de exercício. Falta de intencionalmente fluir em Deus. Aí Paulo diz, se você fluir, se o dom for reavivado, não vai ter espírito de medo em você, mas vai ter espírito de poder, de amor e de moderação. Essa é uma palavra no grego, sofronismos, né? Só aparece aqui na Bíblia, só nesse lugar. E há muita controvérsia sobre o significado dela. Eu gosto muito da tradução em inglês. Eles dizem que essa palavra é mente saudável. Não é? Em inglês, na tradução, eles dizem que isso aqui é mente sã. É? Eu gosto da outra tradução que diz que essa moderação aqui é uma mente equilibrada, não é? Estável, não é aquela mente que parece uma montanha russa o tempo inteiro. Então, quando o Espírito vem, te dá aquela constância nas coisas. O seu estado emocional é constante, você não fica oscilando o tempo inteiro. Isso tudo é obra do Espírito em você. Então, você vê que quem ora em línguas, assim mesmo se edifica. Mas não edifica só o seu próprio espírito, a sua alma é atingida. Porque isso aqui tudo é coisa da alma. Medo é coisa da alma, mente saudável é coisa da alma. Mas por que a alma é a beneficiada aqui? Porque o Espírito faz o quê? Transborda. Ele sai da casca e ele preenche, ele transborda, ele enche. E quando ele faz isso, a sua alma também é transformada. Pode dizer amém. Bom, mas a pergunta que fica é essa. Como reavivar o dom? Se esse dom, Paulo disse a Timóteo, eu te admoesto em nome de Jesus, reaviva o dom. Essa é a pergunta. Como que você pode reavivar o dom? Eu vou ousar dizer para você que a resposta é orando em línguas. Aí você fala, pastor, mas aqui o texto não está falando disso. Nem menciona orar em línguas. Então, eu quero te apresentar três argumentos porque eu quero afirmar isso para você. Primeiro, a palavra usada nesse versículo, vamos falar do versículo. Por essa razão, pois, se admoesto que reavives o quê, meus irmãos? Dom. Muito bem. Essa palavra dom, na Bíblia, tem duas palavras para dom. Duas. Doria e carisma. Ok? Você vai, em grego tem duas, em português só uma. Mas tem uma diferença entre elas. Doria é só é usada para quando o dom é uma pessoa. Então, por exemplo, quando se diz lá no livro de Atos que eles receberam o dom do Espírito Santo, é doria. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Quando o Espírito Santo vem, ele é um dom de Deus. Mas ele é doria. Mas todas as vezes que fala que o Espírito Santo concedeu dom, aí já é dom do Espírito. Ok? Aí já é carisma. Entendeu? Então, os dons do Espírito, que você vai ler, nós vamos ler hoje na próxima reunião, na próxima aula, né? Aqueles nove dons, né? Dons de curas, fé, dons de profecia, palavra de conhecimento, sabedoria. Isso aí é chamado de que maneira no grego? Carisma. Está entendendo? Qual que é o problema? Muita gente lê esse texto de 2 Timóteo 1,6 e eles dizem que isso aqui é para reavivar o Espírito. Isso aqui é para reavivar o Espírito. Não, não é o Espírito. Porque a palavra dom aqui nunca é usada para o Espírito. Sempre é usada para o dom que o Espírito concede. É carisma. Ou carismata. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o primeiro argumento que você tem que entender. Então, a palavra dom aqui é carisma. Segundo argumento. Esse dom foi liberado a Timóteo de que maneira? Paulo diz, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, que foi dado pela imposição das minhas mãos. Então, presta atenção. É o dom, é um carisma, e Paulo está dizendo que Timóteo recebeu quando ele, Paulo, impôs as mãos na cabeça de Timóteo. Muito bem. Você sabe, Bíblia explica Bíblia. Esse é um princípio fundamental de você estudar a palavra. Né? Não é um livro fora que vai explicar a Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. Quando você tem um texto obscuro, você tem que achar um outro texto que esclareça. Tá bom? Então, existe alguma outra missão no Novo Testamento de Paulo impondo as mãos sobre alguém? Existe uma missão. Está lá em Atos 19, verso 1. Vamos ler lá. Não coloquei o texto aí, mas você pega a sua Bíblia. Atos 19, verso 1. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome de Jesus. Verso 6. O que diz? E impondo-lhes Paulo o quê? O que aconteceu? Veio sobre eles o que tanto falavam em que coisa? A única missão de Paulo impondo as mãos, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. Paulo está dizendo que também Timóteo recebeu o dom do Espírito. E esse dom foi dado a Timóteo pela imposição de mãos. Então faz sentido você acreditar que o mesmo que aconteceu lá no começo da igreja de Éfeso, aconteceu com Timóteo também. E por acaso depois tornou-se pastor daquela própria igreja. Né? Então, é de presumir que a imposição de mãos de Paulo concedeu a Timóteo o batismo do Espírito Santo e o dom de línguas, como evidência do batismo do Espírito Santo. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Terceiro argumento. Paulo diz: eu te admoesto que reavives. Então, era algo que Timóteo tinha que fazer. Ok? Muito bem. Isso é outra coisa importante. Na última aula, eu falei para você que os dons do Espírito não estão debaixo do seu controle pessoal. O Espírito Santo é que define a hora em que cada coisa vai acontecer. É o Espírito que move. Lembra disso? Mas eu falei para você que tem uma exceção. uma única exceção, que é o dom de línguas, que você decide orar para edificação pessoal. É você que decide. Então, o único dom que flui de acordo com a sua decisão é o dom de línguas. O único. O som de visão. Então, eu pergunto para você, como é que Timóteo poderia reavivar os outros dons se não estão no controle dele? Qual que é o único dom que ele poderia intencionalmente reavivar? O dom de línguas. Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo é o seguinte, filho, reaviva o orar em línguas. Retoma o orar em línguas. As línguas que foram dadas a você pela imposição das minhas mãos. E quando você estiver orando em línguas, fique sabendo que Deus vai remover o espírito de medo, porque isso não é do Senhor. E vai, no lugar, manifestar o espírito de poder, que já está em você, mas que precisa de ser liberado. E como é que ele é liberado? Pela oração em línguas. Eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, em algum momento, tenho certeza, nesse curso, aquele que está à frente vai orar com você, você vai ter a ocasião para isso, para receber o Espírito. Mas se você já é batizado no Espírito Santo, você pode, estou te falando em nome de Jesus, se levantar e começar a orar em línguas, a fluir em línguas. Mas a fazer isso deliberadamente, com a intenção clara de que o poder possa fluir na sua vida. Amém? E você vai desfrutar de todos esses benefícios que eu mencionei. O Senhor vai interceder através de você. O descanso vai fluir através de você. Você vai fazer orações perfeitas pelo Espírito Santo, porque é segundo a vontade de Deus que ele ora. O Espírito vai orar através de você. E o Espírito de poder, de amor e de uma mente saudável vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar em línguas por alguns instantes? Vamos praticar isso para a glória de Deus?